circulações de autores, porque alguns são resgatados, tal. Acho que a Fontella, eu acho que é um desses bons exemplos, né? Eu acho que foi muito boa a escolha de tê-la como homenageada. Eu já tenho, é curioso, né? Porque a Orits Fontella foi uma poeta que teve reconhecimento crítico, foi premiada enquanto esteve viva, né? Ela vai morrer no final dos anos 90. Teve toda essa repercussão, né, que um poeta espera, embora não tenha tido sucesso popular, né? E depois disso, acho que ela não circula por muito tempo, e agora uns 10 ou 15 anos, para quem vive, né, num ambiente universitário ou frequenta outros poetas contemporâneos, você vê claramente o nome dela voltando, as pessoas falando de Orits Fontella, escrevendo a respeito de Orits Fontella, até que essa massa, né, de leitores, críticos, interessados, fazem esse movimento crescer tanto que a gente chega a ter a Orits como autora homenageada do principal festival literário do país. Assim, eu acho esse percurso todo muito interessante. Um dos efeitos, né, de todo esse processo e também dessa escolha é o retorno dos livros dela às livrarias. A editora Edra, que faz um trabalho excelente há muito tempo em literatura aqui no Brasil, está relançando todos os livros que ela publicou em vida, né? Foram cinco coletâneas de poemas, que começam no final dos anos 60, mais especificamente 69, com transposição, e vai até a Alteia, de 96. E, além disso, está relançando a biografia sobre a Orits, que é uma biografia muito legal, porque a Orits, além de ser uma excelente poeta, foi uma das poetas mais importantes que a gente teve na segunda metade do século passado. Ela é um personagem muito, muito interessante, assim, muito diferente do que a gente está acostumado a ver em escritores nacionais. Essa biografia foi escrita pelo Gustavo de Castro, professor da UNB, e ela também volta às livrarias. Quem foi a Orits, Tati, Fernando? Ela vem do interior de São Paulo, de São João da Boa Vista. Tem um acaso incrível, uma daquelas grandes histórias literárias do nosso mercado. Ela era uma professora de ensino primário nessa cidade, uma pequena cidade aqui, não muito longe de São Paulo, né? São João da Boa Vista. Nessa cidade tinha dois jornaizinhos locais ali que publicavam poemas dela. Por coincidência, um dos maiores críticos literários do Brasil, também de São João da Boa Vista, que é o Davi Arrigo Júnior, que estava em São João da Boa Vista um certo dia lá e viu no jornal um dos poemas dela. Ele já conhecia na cidade desde muito cedo, tinha perdido meio contato com ela e, de repente, reencontra ela com um poema maravilhoso que ele lê nesse jornal, que é um encontro absurdo, né, inesperado, e pega, volta a entrar em contato com ela, fala que se interessou muito pelo que ela tinha, que quis ver mais material dela, traz uma pasta de poemas para ele. E ele vai fazer esses poemas chegar à mão, primeiro dos editores do suplemento literário do Estadão, que era o grande caderno literário dos anos 60 no Brasil, que publicam esses poemas, e depois vai ajudar na publicação dela em livro. Então, a partir dessa carreira dela como poeta, vai nascer muito desse certo acaso ali de um poema chegar nas mãos certas. Depois disso, ela vai para São Paulo para estudar filosofia na USP, se forma, e a poesia dela vai ficar muito nessa fronteira entre o poético e o filosófico. É uma poesia que também tem muito sobre uma experiência existencial intensa. Para Orides, não havia diferenciação entre vida e poesia. A vida era uma experiência radical que era traduzida nos poemas dela, e eu acho que isso aparece muito em cada um dos poemas. Em termos de forma, são formas breves, né, versos curtos com poucas sílabas poéticas, com aquela ideia devastada até o limite, assim como se ela tivesse secando a ideia até chegar àquela palavra mínima, assim. Dá para ver bastante de uma influência do Drummond, do João Cabral. Tem também uma influência oriental. Ela foi zen budista, se sentou por muito tempo no templo lá da Liberdade, do Bushinji. Eu me aproximei da poesia dela por esse caminho, assim, pelo interesse no zen e de encontrar uma poeta brasileira que falasse disso. Alguns dos poemas lembram até o haikai, se você se interessa por esse tipo de forma. É uma poeta interessantíssima, é uma personagem interessantíssima. Tanto esses cinco livros de poesia quanto a biografia do Gustavo de Castro são excelentes portas de entrada para conhecer uma das autoras mais interessantes que a gente teve aqui, nos últimos 50 ou 60 anos no Brasil.
Zé, achei legal porque esse estilo de poesia curta, breve, enxuta, que você disse, é a cara do dia de hoje, né? É a cara da
Sim.
atualidade, né?
Cabe num Twitter, né?
Cabe,
Num
eu pensei
ex-Twitter.
nisso. Não à toa
Mas
foi
é mesmo. Do
revivida
Twitter.
por muitos jovens, né?
Sim, eu acho que ela tem uma capacidade de comunicação muito grande com esse novo leitor,
É.
e eu acho que a Flip pode ser muito forte nisso, assim. Eu estou bastante curioso para saber como vai ser a recepção. Só lembrando que na abertura da Flip, né, o Augusto Massi, que é um dos grandes divulgadores da poesia dela, né, foi uma pessoa próxima, ajudou muito na publicação dos livros, vai fazer a abertura da Flip, né, e a Marília Garcia, uma das principais poetas contemporâneas do Brasil, vai fazer uma apresentação também. Então, eu estou muito curioso para saber realmente, principalmente entre o público mais novo, como vai reverberar, né, como vão reverberar esses poemas, né?
E mais uma escritora que é reconhecida depois de morta, né, Zé? Quando a gente fala de poesia, a gente ainda lê pouca poesia? Lê mais prosa, né? No Brasil.
Cara, eu diria que não, Tati.
Não.
O problema, assim, a gente não fala muito de poesia no. Por exemplo, aqui no Clube do Livro eu tenho dificuldade de falar de poesia, porque eu acho que é mais difícil de eu me comunicar com o nosso ouvinte,
Sim,
entendeu?
sim.
Mas eu vejo uma quantidade gigantesca de eventos, uma quantidade enorme de gente escrevendo poesia e boa poesia. Tem lá um nicho, a gente tem um festival ótimo de poesia em São Paulo, né? Produzido pela Megafauna, né? Livraria daí, que tem feito
Poesia no centro.
poesia no centro, já está na segunda edição, né? Fez a segunda edição esse ano. Tem muita coisa acontecendo em poesia, muita gente publicando poesia. Temos ótimas iniciativas no mercado editorial, como a Círculo de Poemas, né? Que é uma editora especializada em poesia. A gente tem livraria especializada em poesia. Eu diria que não, Tati. Eu só acho que talvez a gente não fale disso na grande imprensa. Talvez por isso a gente tenha essa impressão.
Tá bom. Bom, muito bem. E um dos papéis da Flip é apresentar para os leitores autores que eles não conhecem também, né? Eu me lembro que no anúncio da Euridice Fontela como autora homenageada, teve quem torcesse o nariz, dizendo: ah, mas ninguém conhece. Mas é por isso mesmo, né? Para que as pessoas passem a conhecer, né?
Não, com certeza. Acho que nisso ela tem esse papel formativo também, né? Nem sempre ela precisa reverberar o óbvio, né? Aquilo que já é popular, né? Claro que é uma escolha muito diferente do que foi, por exemplo, um Leminski, né? Que
Total.
já é, né? Acho que é o oposto. Eles estão em polos opostos, né? O Leminski já vinha ali de uma coletânea que foi um best-seller no Brasil, na Porto, uma coletânea recente, né? Nessa última década. Então, a escolha dele assim só reverberava uma coisa que já estava acontecendo. A Ourides, acho que é algo que um movimento muito assim orgânico mesmo, que nasce dos poetas, nasce dos críticos, e agora está chegando no festival, e espero que chegue nos leitores, principalmente nos leitores mais jovens que não tiveram contato com a obra dela quando ela saiu, né?
Legal. Muito bom. Repete então, Zé, quais foram as suas recomendações de Euridice Fontela hoje?
Ó, tá sendo relançado agora pela editora Edra, cinco livros dela, né? Transposição, Helianto, Alba, Osácia e Teia, esses cinco estão de volta à livraria, todos organizados pela Ieda Lebenstein, crítica, todos com textos críticos, gente com os grandes críticos literários brasileiros, Antônio Cândido, Augusto Massi, Davi Arrigucci, alguns poetas contemporâneos também escrevendo a respeito dela, e tem também a biografia, O Enigma Ourides, uma biografia do Gustavo de Castro. Todos esses estão disponíveis para o ouvinte leitor interessado.
Zé Godoy, toda quinta-feira com a gente, no Clube do Livro, CBN. Valeu, Zé. Beijão. Até a semana que vem.
Tchau, Zé.
Beijo, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Jamison Greer, afirmou que a decisão sobre um novo tarifaço às importações brasileiras será anunciada muito em breve. Ele enfatizou, no entanto, que os dois países ainda estão longe de um acordo. A resolução deve ser divulgada até o dia 15 de julho. A declaração foi dada em entrevista à Fox Business Network. 6 pessoas foram presas numa operação do Ministério Público contra um esquema de corrupção do Instituto Rio Metrópole. Vinculado à Secretaria Estadual de Governo, o órgão foi criado em 2018 para articular e monitorar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. Segundo a investigação, o Instituto fechou contratos ilegais de cerca de 90 milhões de reais. Entre as pessoas detidas está o presidente do órgão, Davi Perini Vermelho. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas por causa do esquema. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 homens em Goiás após encontrar um deles escondido numa caixa dentro de um caminhão dos Correios na BR-153. A suspeita surgiu quando os agentes notaram adulterações na carga. O condutor do veículo, contratado por uma empresa terceirizada da estatal, também foi preso por suspeita de participação em furtos. A carga vai ser inspecionada para que o dano possa ser avaliado. No horário de Brasília, 3h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
As inscrições para os cursos dos Centros Interescolares de Línguas do Distrito Federal foram prorrogadas até o próximo domingo. Os interessados podem concorrer a vagas nos cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. Podem participar estudantes da rede pública, de colégios militares e integrantes da comunidade em geral. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da Secretaria de Educação. Cada candidato pode escolher até 4 opções, indicando o CIO e o idioma de preferência. A seleção seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico em 3 etapas, de acordo com o público-alvo. O resultado da primeira chamada, destinada exclusivamente aos estudantes da rede pública, será divulgado no dia 18 de julho. O da segunda chamada, voltada a alunos da rede pública e também de colégios militares, em 28 de julho. E o da terceira chamada, destinada à comunidade em geral, deve sair no dia 4 de agosto. Todos os resultados serão publicados no site de inscrições. Marina Dantas, CBN Serviço.
Estúdio CBN.
3:35, informação chegando de Brasília.
Oi, Tati.
Samantha Klein, sua informação.
Oi, Tati. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, diz que vai aguardar o tempo que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro achar suficiente para apoiar a campanha dele. A manifestação foi em uma resposta a um repórter do SBT quando ele voltou de viagem dos Estados Unidos nesta quinta-feira.
Eu estou sempre aberto aqui a conversar, né? Sempre esperando o tempo que ela achar que é o suficiente para ela estar com a gente na campanha, vestindo a camisa, porque eu tenho certeza que a Michele pensa igual a mim. Ninguém aguenta mais 4 anos de PT, o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, no final das contas tem que estar todo mundo junto para combater esse inimigo do Brasil, que é o atual governo.
O atrito entre a ex-primeira-dama e o filho 01 de Bolsonaro escalou nas últimas semanas desde que ela publicou um vídeo afirmando ter sido maltratada e humilhada pelo enteado. Lembrando que um dos pontos desse conflito público é a escolha e as divergências na escolha da chapa da direita no Ceará. Depois da repercussão do vídeo, Michele também deixou a presidência do PL Mulher e Flávio agora tenta costurar o apoio público aí de mulheres, de outras mulheres, para além do PL, até mesmo por conta dos ataques de aliados de Flávio contra Michele e aliadas da ex-primeira-dama. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein. Falando de Brasília, ontem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao falar do encerramento do PL Mulher, foi machista, né? Deu uma declaração absolutamente machista. Sabe como é mulher, né? E arruma confusão com 20, qualquer coisa assim. Claro, não sem antes dizer que as parlamentares do PL são muito melhores do que os homens e tal, aquela disfarçada que eles acham que dão antes de falar uma barbaridade machista como fez o presidente do PL ontem, Valdemar da Costa Neto. 3:37.
No fim das contas.
Com a Natália Largue hoje, o bloco do Eu Sozinho. Oi, Nath, boa tarde.
Olá, pessoal, boa tarde.
Boa tarde.
Você recebeu queixas aí de gente que foi consultar sua conta e descobriu que não tinha mais ela?
Pois é, Tati, tem uma galera reclamando disso, né? Várias pessoas estão dizendo aí nas redes sociais que os bancos fecharam as suas contas sem mais nem menos. E aí surgiu aquela dúvida, né? As instituições podem fazer isso? Os bancos estão aí fechando a conta do pessoal sem nenhuma razão e tudo mais? Assim, lá no Valor Invest a gente fez uma reportagem, né? Que a gente colheu uns dados bem relevantes do Banco Central, até de sites de queixa dos consumidores, como Reclame Aqui, por exemplo. E eles mostram que realmente as reclamações dos clientes sobre os bancos fechando contas sem nenhuma explicação clara explodiram aí nos últimos 2 anos. É claro que assim, a gente também tem que levar em consideração que o número de contas no sistema brasileiro também cresceu nesse período, né? Só que o número de queixas aumentou muito mais. Então, isso significa que esse aumento das reclamações, ele não pode ser explicado só pelo fato de mais brasileiros terem aberto conta nos últimos anos. E aí, o que acontece? Os clientes que passaram por isso, eles falam que eles receberam avisos por aplicativo ou e-mail, dizendo que a conta ia ser encerrada, mas sem uma explicação detalhada. Então, os bancos usavam expressões mais genéricas, né, digamos assim, como, por exemplo, identificação de ações que não estão de acordo com os termos de uso, medidas de prevenção à fraude ou até decisão comercial por parte da instituição, só que sem detalhar o que, naquele caso, levou à ação. A gente conversou com alguns executivos, né, de instituições financeiras, que eles falaram que um banco tem um custo muito elevado para atrair um cliente, né? Então não faz sentido encerrar do nada a conta ali de um correntista que movimenta, que investe, que paga em dia suas faturas e tudo mais. Então, assim, o fato que a gente tem é que o Banco Central prevê realmente que os bancos têm que fechar contas se forem identificados indícios de que aquela conta está envolvida em alguma atividade ilegal, como irregularidades nos dados ali cadastrais do cliente, movimentações que surgiram e que sugerem que a conta está sendo usada, por exemplo, como laranja ou para maquiar um crime e uma fraude. Então, assim, existem realmente diretrizes do Banco Central, a gente também conversou com o Banco Central, que pressupõe aí esse fechamento. O que é o grande problema agora, né, essa falta realmente de transparência ali para dizer para o cliente a razão daquilo estar sendo feito. Então, os bancos realmente eles não têm que dar um detalhamento, né? Então, eles podem realmente usar essas expressões talvez um pouco mais genéricas para justificar isso, mas os bancos dizem isso, né, que eles estão ali doidos para ter mais clientes. Por que que ele vai fechar a conta de um cliente bom do nada?
Sim.
Então, a gente fica aí nessa dualidade.
E essas contas que foram fechadas tinham saldo? Não.
Tinham, muitas delas tinham.
E o que
e
faz?
Aí o que... Então, você tem que... Quando o banco te faz essa comunicação, ele faz por e-mail ou por push, né? Aquela mensagenzinha ali dentro do próprio aplicativo. Você diz uma outra conta para qual seu saldo tem que ser direcionado. E aí eles têm um prazo que é bem curto, inclusive. Se não me engano, é de 7 dias úteis. Eu vou até checar aqui na reportagem para vocês, mas é um prazo relativamente curto que o banco tem para realmente fazer essa transferência, né? Passar ali todo o seu saldo para essa outra conta que você vai direcionar, que deve ser sua, mas se não for o caso, enfim, de terceiros, que você pode direcionar para esse dinheiro ser, transferido.
Bom, ou seja, banco dificilmente dá um ponto sem nó, né? Você está fechando porque alguma coisa está errada.
É isso, Fernanda, assim, eu até perguntei, conversei com alguns especialistas para saber, assim, a minha conta está em risco? Eu posso estar ali? Sabe aquela brincadeira, aquele
agora
meme que a gente
eu
vê?
Eu não tava, mas agora eu fiquei preocupada.
Eu até fiquei com o WhatsApp aqui ligado para ver se alguém escrevia para cá dizendo, ó, fecharam minha conta, mas...
Pois é, eu até conversei com algumas pessoas, né, enfim, algumas que não quiseram se identificar e tudo mais, que aconteceu isso, e aí eu lembrei muito daquele meme que eu fiquei assim, toda vez que eu vou no aeroporto eu fico pensando, gente, será que sem querer eu trouxe uma arma? Né, aquela coisa de, será que eu vou parar aqui no raio-x? Então, será que eu fiz alguma coisa com a minha conta que pode colocar ela em risco? E aí, o que os especialistas explicaram? Que não tem como você saber, né, obviamente, se a sua conta está em risco ou não, só que tem alguns pontos que você pode analisar para trazer alguma pista. E aí o primeiro deles, claro, é quanto que você movimenta aquela conta. Então, assim, se você tem conta num banco, só que você não usa para nada, você recebe um dinheiro ali e logo transfere para outro lugar, o banco pode discutir se faz sentido manter a sua conta, né? Porque pode ser que você esteja usando ela ali sem dar lucro nenhum e aí entra naquela coisa da decisão comercial por parte da instituição. Ela decide não te ter mais como cliente. E aí outra pista, claro, vem do tipo de movimentação feita. Então, por exemplo, até um executivo me deu um exemplo assim, se uma pessoa ganha R$5.000 por mês, sempre está movimentando ali em torno de 5 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e um belo dia ela recebe um Pix de 200 mil, isso acende um alerta. Se ela recebe 3 PIX de 200 mil, isso acende um alerta maior ainda. E aí os bancos, eles têm todo o direito de questionar, né, de tentar identificar de onde que veio aquele dinheiro, porque eles não querem ter dinheiro de uma origem, digamos, indiscriminada. Então, isso pode realmente levar ao fim ali o encerramento da sua conta, porque eles podem caracterizar que aquele comportamento induz algum tipo de irregularidade. E aí isso pode comprometer a própria segurança do banco, né, os demais clientes e tudo mais. Então, o banco pode optar por encerrar realmente aquela conta.
Muito bem. Ô, Nath, quem tem dúvida a respeito das próprias finanças, pode escrever para vocês no fim das contas?
Pode mandar pergunta lá no nosso e-mail, nofimdascontas@cbn.com.br. Inclusive, outro dia a gente recebeu uma pergunta sobre o Tesouro Reserva. Respondemos lá um ouvinte da CBN. Ele até mandou um beijo para todo mundo, um abraço. Então, podem mandar as nossas dúvidas que a gente responde sim, viu? nofimdascontas@cbn.com.br.
Chegou, mano. Chegou um ouvinte. É. Sabia. Graça, assim, ó, aqui, fechada do meu irmão. Mas antes bloquearam o valor... Tá uma baita burocracia para pegar o dinheiro de volta, não tinha movimentação na conta.
Por isso.
Aí acharam que seria uma conta suspeita. Ah. Mas o
pode
dinheiro
ser.
Acho que não,
pode ser,
não
é
conseguiu
isso.
Pegar o dinheiro ainda. Ah.
É, nossa, porque muitas vezes, Fernando, o que acontece também é que os bancos têm um receio da origem daquele dinheiro ser ilícita. E às vezes eles entram em contato com próprios órgãos reguladores, então talvez Receita Federal e tudo mais para fazer uma investigação. Mas o dinheiro tem que ser devolvido para o cliente, sim, viu?
Mais uma aqui, ó. Rosiene. A Caixa Econômica Federal fechou a conta dela unilateralmente durante o processo que ela sofreu um golpe na mesma conta.
Caramba, É, aí é complicado, porque aí você acaba, a sua conta acaba entrando na mira por um golpe que você mesmo sofreu.
Você é
a vítima. E aí é isso, né? Entra de novo, acende esse alerta de irregularidades e tudo mais, que não necessariamente é culpa do cliente, mas o banco entende como uma movimentação que, enfim, pode estar envolvido numa irregularidade, numa fraude, e acaba cancelando, encerrando essa conta.
Agora tá chovendo de conta fechada. Fecharam a conta poupança da minha filha sem aviso.
Eita.
Tá aqui. Bom. Tá bom, escreva. Para onde que é mesmo que escreve?
No fim das contas, @cbn.com.br.
Vai esticar a pauta, obrigado.
Valeu, Nath. Beijo, até terça.
Um beijo, até. Pessoal, até semana que vem.
Estúdio CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Daqui a pouquinho começam as quartas de finais da Copa do Mundo 2026. Primeiro jogo entre França e Marrocos. 5 da tarde, aqui a nossa equipe de esporte assume o bastão às 4h30. E de lá, fala Leonardo Dai. Fala, Dai, boa tarde para você.
Tudo bem, Tatiana? Boa tarde ao ouvinte da CBN. Quartas de final da Copa do Mundo, com uma curiosidade, os 4 confrontos entre seleções que já foram campeãs contra seleções que nunca foram campeãs. Começa com a França, 2 vezes campeã, contra o Marrocos. Amanhã tem a Espanha, campeã de 2010, contra a seleção da Bélgica. E depois, no sábado, a Inglaterra, campeã de 66, contra a Noruega. E depois, a Argentina, 3 vezes campeã e atual campeã, inclusive, jogando contra a seleção da Suíça. Lembrando que a última seleção campeã inédita de uma Copa do Mundo foi a Espanha, em 2010. Então, já temos aí 16 anos sem um novo integrante no Clube dos Campeões Mundiais. De repente, a gente tem nessa Copa do Mundo. Das 4 seleções que foram campeãs e que ainda estão na Copa do Mundo, nós temos a Inglaterra, que foi campeã lá em 66, e as outras 3, né, Argentina, França e Espanha, tentam alcançar a marca de primeira seleção 2 vezes campeã nesse século. Nós tivemos aí, desde 2002, né, a primeira Copa do Novo Milênio, 2002, 2006, 2010, 14, 18, 22, 6 Copas com 6 campeões diferentes: Brasil, Itália, Espanha, Alemanha, França e, na última Copa do Mundo, a seleção da Argentina. Eu estou aqui em Miami, onde jogam sábado Inglaterra e Noruega. A movimentação de torcedores dos dois times é bem menor, é bem mais discreta do que a gente teve aqui, por exemplo, quando jogaram Brasil e Escócia ainda na primeira fase. E agora há pouco a Inglaterra recebeu uma notícia ruim, não exatamente para o jogo das quartas de final, mas para uma possível sequência de Copa do Mundo, que o Kwanzaa, o jogador lateral direito que foi expulso no jogo contra o México, ele recebeu 2 jogos de suspensão. Então ele já não ia jogar mesmo esse jogo de sábado contra a Noruega, mas se a Inglaterra avançar para a semifinal da Copa do Mundo, ele também não joga a semifinal, e aí voltaria só ou na decisão ou na disputa pelo terceiro lugar. Os mais engraçadinhos...
Liga pro Trump para tentar reverter
o cartão. Os mais engraçadinhos estão dizendo que foram 2 jogos de suspensão, um da suspensão dele e o outro da suspensão do Balogun, que o Balogun não pagou, aí alguém teve que pagar, entendeu? Sobrou pro coitado do Kwanzaa, que deu uma entrada no Galhardo aos 8 minutos do segundo tempo no jogo contra o México, e agora só volta se a Inglaterra passar pela Noruega, aí ele volta ou na final ou na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.
Léo, tô lendo aqui sobre o Marrocos não vai ter o seu principal jogador, Saibari, tá machucado. Quem é ele? Isso que falta fará.
Então, o Saibari é um jogador que não é centroavante, mas que tem jogado no comando do ataque da seleção do Marrocos e tem ido muito bem. Foi ele que fez o gol da seleção do Marrocos, por exemplo, contra o Brasil, na estreia da Copa, né? Aquele belo gol que ele fez ali, aproveitando um vacilo da defesa brasileira. Se a montanha já era alta para a seleção do Marrocos, acabou de ficar um pouquinho mais, evidentemente, porque a seleção marroquina tem agora menos qualidade individual, continua sendo um time com boas referências individuais, mas agora com um pouco menos de qualidade e de finalização, sobretudo, né? E de execução de jogada para tentar ganhar da França. Não deve ser um jogo em que o Marrocos vai ter muitas oportunidades de gol. Então, ter um jogador que está numa fase boa para finalizar jogadas era, evidentemente, muito importante para a seleção marroquina, que vai ter que se virar sem ele agora.
Ô, Léo, que é que, pelo que você viu dos jogos todos e tal, o que é que vai se desenhando aí? A gente tem 6 times europeus, 1 sul-americano e 1 africano. O que é que a gente pode vislumbrar para as semifinais?
A chance de uma semifinal toda europeia, como a gente teve em 2006, como a gente teve também em 2018, como a gente teve lá atrás na Copa de 82 também, ela existe, né? Ela acaba ficando mais nas mãos aí da Suíça, né? Que não é favorita contra a Argentina, a França é favorita contra o Marrocos, mas é possível que aconteça, que a gente tenha uma semifinal toda europeia. Eu vejo os 4 jogos assim com algum nível de equilíbrio. Eu acho que Espanha e Bélgica, por exemplo, é um jogo em que vai depender muito da capacidade da Bélgica de amarrar a Espanha, que a Espanha é um time que fica muito tempo com a bola e muitas vezes não é muito eficiente, não é muito efetivo, não é muito, não tem aquela profundidade, como a gente chama no futebol, para transformar a posse de bola em gol. Inglaterra e Noruega, acho que é o jogo mais desigual, mas a Noruega mostrou aí, contra o Brasil, evidentemente, que tem potencial de equilibrar jogos contra times mais fortes, sobretudo porque tem um jogador que, se pegar 2 vezes na bola, faz 2 gols. Isso deixa a Noruega em condição de de sonhar com vitória contra qualquer adversário que ela enfrente, porque tem um jogador que quase nenhuma seleção tem, embora a Inglaterra tenha um de nível muito parecido, né? Que é o Harry Kane.
Vai ser boa essa disputa dos camisa 9 aí, né?
São os dois melhores do mundo na atualidade, né? Então, assim, não tem como ter um encontro de goleadores melhor do que esse. Mas assim, a gente tá falando tanto disso, que a chance de dar 0-0 o jogo também
acaba
ficando grande, né? Pra gente acaba zicando, né? Mas enfim, eu acho que esse é o jogo mais desigual.
Como é que a Argentina amarra a Suíça? Aliás, a Suíça tem que ser amarrada? Qual é o mérito, a grande qualidade do time da Suíça?
A Suíça é um time que joga pra frente, a Suíça é um time que gosta de atacar, que gosta de... Até eu fiz essa brincadeira aqui do Haaland, do Kane, do 0-0, porque eu falei isso de Suíça e Colômbia, né? São dois times ofensivos, dois times que gostam do jogo pra frente, e foi 0-0 o jogo, e aí a Suíça acabou passando nos pênaltis. Mas o cuidado que a Argentina tem que ter é com o ataque da Suíça. A Suíça joga a bola, a Suíça tem um meio de campo envolvente, a Suíça tem bons finalizadores, a Suíça é rápida pra atacar, a Suíça leva perigo pra defesa da Argentina, que se complicou contra ataques bem menos pujantes, né? Tomou dois gols de Cabo Verde e tomou dois gols do Egito. Então, a questão para a Argentina é: não dá para contar que toda hora você vai sair perdendo de 2-0 ou vai tomar dois gols,
né?
E
contar com o árbitro, enfim.
É, exato, com o Messi, com todas as coisas que aconteceram. Pode acontecer de novo? Claro que pode, mas não dá para contar com isso sempre. E a Suíça é um time que, embora não seja reconhecido pela defesa, né, esse time da Suíça não seja reconhecido pela defesa, é um time que se defende melhor do que o Egito e do que Cabo Verde. Então, em teoria, vai ser mais difícil fazer 3 gols na Suíça do que foi fazer 3 gols no Egito. Então, para a Argentina, é muito melhorar a concentração e jogar melhor, né? A Argentina tem que voltar a jogar bem, porque jogando como jogou os últimos 2 jogos vai ficar muito difícil.
Ô, Léo, então a maior paridade de seleções, na sua avaliação, é o duelo entre Espanha e Bélgica?
Eu acho que é Inglaterra e Noruega, mas não é muita diferença, não. É uma diferença pequena, mas eu acho que é a maior dos 4 confrontos.
E essa festa aí que você está frequentando nesse momento?
É, Miami sabe como é que é, né? Miami você tenta fugir da música, mas a música corre atrás de você. Não
que
tem
legal.
Jeito, assim, eu tô procurando. Eu tô procurando um canto mais sossegado aqui, mas não tem muito jeito, né? Miami é isso aí. Eu tô tentando ver se a gente encontra.
No
aqui,
verão, né? Imagina.
Exatamente, se a gente encontra aqui aquele clima de Copa do Mundo que a gente tinha no Brasil e Escócia, porque está bem menos agitado do que estava nesse aspecto, no aspecto Copa do Mundo, né? Quando a gente veio aqui na primeira fase no jogo entre Brasil e Escócia.
Não é uma busca difícil, boa sorte para você.
Valeu.
Bom trabalho. Cuide-se, Léo, bom trabalho aí para você, beijão.
Tchau, Léo.
Estúdio CBN. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
6 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de abastecer o tráfico de drogas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A investigação apontou que o grupo atuava no fornecimento e na distribuição de drogas em regiões como Planaltina, Paranoá e Ceilândia, no Distrito Federal, além de Planaltina de Goiás e Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo os investigadores, a organização tinha divisão de tarefas e utilizava contas bancárias bancárias de terceiros para ocultar recursos obtidos com atividade criminosa. Durante a operação, foram cumpridas medidas judiciais contra 20 investigados. A justiça também determinou o bloqueio de até R$1.850.000 em ativos financeiros. Além disso, os policiais apreenderam drogas, veículos, celulares, balanças de precisão e outros materiais que serão analisados no decorrer das investigações. A ação foi realizada simultaneamente no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais e recebeu o nome de Operação Segundo Mandamento. Juliana Souza, para a CBN.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Quatro horas.
Rede CBN. Top de 5 segundos.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, anunciou que o governo federal vai apertar as regras de publicidade de bets. Entre as ações, as empresas autorizadas deverão apresentar avisos como apostar faz você perder dinheiro e aposta não é investimento. Além disso, as regras limitam as táticas de marketing das apostas esportivas, como a divulgação de lucros e o uso de comentaristas para incentivar as jogadas. A Anvisa ordenou o recolhimento dos suplementos Cúrcuma Plus e Fenogreco da Alivemed por irregularidades na composição. A venda, distribuição, fabricação e propaganda dos produtos foram suspensas. O órgão regulador identificou falhas na comprovação de ingredientes e fornecedores, o que viola normas sanitárias. Para o Cúrcuma Plus, faltou demonstração do uso de constituintes autorizados. No Fenogreco, houve o uso de matéria-prima de fornecedor não autorizado. A Alivemed ainda não se manifestou. Um novo teste detecta câncer bucal em uma hora e pode evitar mais de 90% das biópsias invasivas desnecessárias em pacientes com lesões de baixo risco. O exame utiliza apenas uma escovação da mucosa na boca. A pesquisa foi desenvolvida por cientistas da Queen Mary University of London. Mais de 500 pessoas cederam cerca de 1.000 amostras para a realização do estudo. A Agência Oceânica e Atmosférica Norte-Americana informou que o El Niño ganhou força e tem 81% de chance de atingir a categoria muito forte entre outubro e dezembro, podendo se tornar um dos maiores fenômenos registrados desde 1950. A probabilidade de o fenômeno continuar até o início de 2027 chegou a 97%, com modelos indicando intensificação ao longo dos próximos meses. No Brasil, o El Niño costuma favorecer mais a chuva no sul e o tempo mais quente e seco em partes do norte e do nordeste. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
4 e 4, última meia hora deste estúdio CBN de quinta-feira, 9 de julho de 2026. Voltamos a Brasília, Samantha Klein.
Bom, Tati, o Ministério da Fazenda vai publicar novas regras para endurecer a publicidade das casas de apostas online. As regras deverão ser publicadas em portarias amanhã e passarão a valer na próxima sexta-feira, dia 17. Uma dessas portarias da Secretaria de Apostas vai determinar a inclusão de uma advertência junto à publicidade das bets com informações sobre os riscos de dependência, de perda de dinheiro e também reforçar que a aposta não é investimento. Uma das normativas também vai determinar a proibição das apostas serem apresentadas como uma forma de ganhar dinheiro fácil e também prevê nessa mesma portaria a vedação para os comentários dos chamados especialistas que induzam as apostas e que também tragam aquele senso de urgência, sabe? Quando parece que tudo vai acabar ou esse prêmio vai acabar agora. Enfim, tem os odds lá que o pessoal chama. Então, essa é uma das tentativas também de restringir essa forma de capturar os apostadores. Lembrando que o descumprimento dessas regras pode resultar em multas de até 20% do faturamento, suspensão da autorização de operação aqui no Brasil por 6 meses e, claro, nos casos de reincidência, aí já é bem mais grave, até mesmo a cassação da autorização de operação aqui no Brasil.
Obrigada, Samantha. Samantha Klein, em Brasília. Posso seguir daqui, né? Tá. Não, eu estou aqui pensando as medidas que estão sendo tomadas depois que o estrago já está sendo feito em proporções imensas, né? A quantidade de apostadores triplicou na Copa do Mundo.
Chama maquiagem, né?
Chama maquiagem. E chama não fechar a torneira e continuar ali... tentando secar o chão, né, com o transbordamento da água da pia. Em vez de fechar a torneira, não, continua, fecha um pouquinho, mas deixa a água escorrendo, ela vai continuar transbordando e a gente vai continuar lidando com medidas para, em vez de fechar a torneira, enxugar o chão.
Ainda em Brasília, agora informação com Ana Carolina Tomé. Oi, Ana.
Oi, Fernando. Partidos de oposição aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal pediram nesta quarta-feira ao Tribunal de Justiça do DF que declare inconstitucional a lei de socorro ao BRB, o Banco de Brasília, que essa lei, então, autoriza o uso de receitas do GDF para garantir operações financeiras destinadas a salvar o banco após as operações mal-sucedidas envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro. Na ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo PSOL, PSB, PT, PDT e Rede Sustentabilidade, os partidos contestam a lei que autoriza o governo local a contratar fianças, prestar garantias e contragarantias, além de vincular de forma irrevogável e irretratável recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios para viabilizar esse socorro à instituição financeira que acumula já um rombo de 8,8 bilhões de reais. A norma também autoriza o GDF a oferecer garantia para um empréstimo de 6,6 bilhões de reais junto ao FGC com apoio de instituições financeiras privadas. Os autores da ação afirmam que a proposta, que foi aprovada no mês passado por 11 votos a 9 na Câmara Legislativa, não apresenta estimativa do impacto orçamentário financeiro, é incompatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as metas fiscais, além de conceder autorizações consideradas genéricas e indeterminadas ao governo. O documento também cita um relatório da equipe econômica do GDF, que recomenda um contingenciamento severo de despesas após a contratação do empréstimo bilionário para socorrer o BRB. De acordo, inclusive, com esse texto, há risco de congelamento de salários, progressões de carreira e concursos públicos. Para esses partidos, então, Fernando, a medida transfere à população do DF os custos de uma crise cuja responsabilidade, segundo eles, deve ser apurada e atribuída aos responsáveis pelo prejuízo na instituição financeira. Procurados pela CBN, o governo do Distrito Federal e o BRB ainda não se manifestaram sobre essa ação. E o espaço segue aberto. Volto com você.
Obrigado. Essa Ana Carolina Tomé, em Brasília.
Mas em Brasília, agora você, João Rosa. Boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você, boa tarde, Fernando, e a todos os nossos ouvintes. Informação importante, o presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves, anunciou hoje que não será candidato à presidência da República nas eleições deste ano. Em entrevista à CBN, Aécio afirmou que, apesar de ter sido incentivado por lideranças do partido a disputar o Palácio do Planalto, o principal objetivo do PSDB neste momento é fortalecer a bancada da legenda no Congresso Nacional e recuperar o protagonismo político. Vamos ouvir um trecho da declaração.
Na verdade, né, não chega a ser uma desistência, porque jamais houve a confirmação dessa candidatura, né? Eu realmente fui estimulado aí por setores importantes do partido, de fora do partido também, como senador Tasso, Ciro Gomes, Roberto Freire, dentre outros. Mas eu tenho hoje a compreensão de que o PSDB tem uma missão, que é recuperar o seu protagonismo na política brasileira e preparar um projeto para 2030. Então, essa é a nossa prioridade. Vamos concentrar nossos esforços em reconstruir uma bancada sólida e forte no Congresso Nacional.
Bom, Tati, durante a sua fala, Aécio também criticou a polarização entre os pré-candidatos e Flávio Bolsonaro do PL. Segundo ele, uma eventual vitória de qualquer um dos candidatos manteria o país dividido e dificultaria a construção de consensos. Vamos ouvir essa segunda parte.
Porque qualquer um desses dois candidatos que hoje lideram as pesquisas que vença, nós vamos ter um país ainda rachado ao meio. Mas eu espero que essa seja a última eleição de uma polarização tão rasa, tão inculta, tão pobre, que tanto mal vem fazendo ao país.
Tati, com essa decisão de Aécio Neves, o PSDB confirmou que não lançará candidato próprio à presidência da República. Em maio, o Partido Cidadania, que integra uma federação com o PSDB e o Solidariedade, havia proposto o nome de Aécio como pré-candidato ao Planalto. A iniciativa recebeu apoio do Diretório Paulista do partido e também do ex-ministro Ciro Gomes, que vai disputar o governo do Ceará pela legenda. Mas com essa desistência, então, o partido não deve lançar nenhum candidato à presidência. Tati.
Obrigada, João Rosa, em Brasília.
Agora no Rio de Janeiro, Matheus Maciel. Oi, Matheus, boa tarde.
Oi, Fernando, ótima tarde para você. Janaína, não, Tatiana.
Boa tarde para Janaína também, Matheus.
Boa tarde, Janaína, que está sempre conosco.
Ah, bom.
Isso aí. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Estúdio CBN. A gente acompanhou hoje uma agenda do pré-candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, e aí ele afirmou que respeita as circunstâncias de cada estado ao admitir que não terá o apoio de Eduardo Paes. O ex-prefeito do Rio é pré-candidato aqui ao governo do estado e deve compor com o Partido dos Trabalhadores, na verdade, do presidente Lula. As negociações estão se encaminhando para que na disputa ao Senado, pelo menos, haja ali uma dobradinha entre deputados federais Pedro Paulo, do PSD, e Benedita da Silva, do PT. Questionado sobre Paes apoiar Lula, Ronaldo Caiado minimizou eventuais impactos na campanha dele.
Que nós teremos aqui uma campanha onde muito bem foi colocada pelo presidente do partido. Aqui você vai ter o Eduardo, tá certo, candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, e também o Caiado, candidato a presidente pelo PSD. Há outro comitê que ele vem a ter, isso aí nós respeitamos as circunstâncias de cada estado.
Mas Caiado subiu o tom, classificou como inaceitável o pedido feito pelo senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, o pedido feito aos Estados Unidos para que haja um adiamento do tarifaço para depois das eleições no Brasil. O ex-governador de Goiás também criticou a atuação do governo Lula nesse caso.
Eu vejo essa provocação diante de uma infelicidade que o candidato teve em poder redigir um documento mandando para o governo americano dizendo que depois das eleições discutiria a tarifação. Ora, nós estamos num Brasil onde um candidato a presidente se preocupa em adiar simplesmente pelo processo eleitoral e o outro que está no governo simplesmente a provocar o Trump, dois candidatos que não enxergam o Brasil, defendem um processo eleitoral próprio. O Brasil fica em segundo plano.
Buscando espaço aí como um candidato de uma terceira via para atrair o eleitorado, Caiado classificou a disputa entre Lula e Flávio como uma briga de rejeitados. Ele criticou ainda que os nomes sejam sempre lembrados por suspeitas de rachadinha e outros escândalos de corrupção.
O que nós estamos vendo, tá certo, é uma candidatura de rejeitados. são os mais rejeitados e os que estão aí. Olha, eu não gosto do Lula, eu voto no Flávio. Eu não gosto do Flávio, eu voto no Lula. Vem cá, isso é jogo de revanche ou é uma eleição para o país? É quem está mais no noticiário da Polícia Federal? Você não me vê envolvido em rachadinha, nem Petrolão e Mensalão, nem no Master e nem no INSS.
Mais cedo, em uma agenda com mulheres, Caiado inclusive rebateu a ideia de que elas deveriam apenas acompanhar as decisões dos maridos. A fala ocorreu ali num momento em que pré-candidatos à presidência têm intensificado agendas voltadas ao eleitorado feminino, considerado decisivo para a corrida eleitoral desse ano. Em meio a essa disputa também por esse segmento, há a crise pública envolvendo Michele Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Agenda extensa aqui de Ronaldo Caiado pelo Rio de Janeiro no dia de hoje. A gente segue acompanhando e volta em qualquer atualização.
Matheus Maciel, no Rio de Janeiro. Obrigado, Matheus.
Estúdio CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
Noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, são 4 horas 16 minutos. Um apartamento na 404 da Asa Sul pegou fogo na noite desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram chamados por volta das 10h30 da noite e constataram as chamas em um apartamento do primeiro pavimento de um edifício de 3 andares. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o morador do apartamento ateou fogo propositalmente no local. Segundo os militares, o homem de 40 anos, mora com a mãe, de 66. Tem diagnóstico de esquizofrenia e faz uso de medicamentos controlados. Para controlar a situação, os policiais precisaram algemá-lo. A mãe e o filho receberam atendimento no local e depois foram encaminhados para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Depois, o homem foi transportado, consciente e orientado para uma unidade de saúde. Um gato também foi resgatado com vida e em condição estável. Para controle da situação, o Corpo de Bombeiros Militar do DF realizou o desligamento da energia elétrica do prédio e a evacuação preventiva da área. Em seguida, os militares utilizaram linhas de mangueira para o combate direto às chamas, realizaram o resfriamento das áreas adjacentes e o gerenciamento dos riscos, o que possibilitou a rápida contenção do incêndio e impediu a propagação para outras áreas. Para o atendimento, foram empregadas 11 viaturas de socorro. A perícia de incêndio do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil foram acionadas e trabalham agora na análise técnica do local e para descobrir as causas do incêndio. E antes de voltarmos ao noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. A gente comentava sobre a situação lá na Ponte JK, os motoristas que passavam pelo local encontravam um trânsito muito ruim ali no sentido do Jardim Botânico, em razão de obras, ao fim da ponte JK. Agora, neste momento, o trânsito fluindo bem na velocidade da via, inclusive na subida para o Balão do Solar de Brasília. Já a gente volta.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Tatiana, querida, boa tarde. Fernando, querido, boa tarde.
Boa tarde.
Caros ouvintes, boa tarde.
Décimo capítulo da série Gentílicos e Outras Cositas Mais sobre Copa.
Pois é, é o décimo, não sei se vai ser o último, porque amanhã não tem programa. Quer dizer, tem, mas não tem boletim, não, né? Tem. É isso?
É isso.
É, segunda-feira tem.
Tem.
Mas eu não sei se vai ser este o último ou não, depois eu penso no assunto. Antes de irmos para a Argentina, é para lá que nós vamos hoje, eu quero voltar para Marrocos. Ontem falamos de Marrocos ou do Marrocos, você viu lá, vocês viram lá aquela história do reino de Marrocos e tal, e eu me esqueci de falar de uma coisa interessante. Vocês lembram o que é palíndromo, não é? É aquela frase que pode ser lida da direita, do jeito normal, né? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, que dá no mesmo.
Eu amo.
Né? Pois é, difícil a beça fazer um palíndromo, né? E existe um famoso, muito famoso.
Eu amo esse.
Então você vai ler, querida Tati. Ixi. Eu mandei para vocês aí no e-mail, tá escrito aí bonitinho.
É.